Eu sou a Lívia.
Eu sou o Arthur.
Eu sou a Amanda.
E eu sou o Juninho. Nós somos o XBR.
Olá, queridos ouvintes do XBR. Estamos aqui reunidos, pertinho do Dia das Mães, para falar de um tema que tem tudo a ver com essa data tão especial. Ao longo da história, foram várias as lutas feministas pelo direito ao voto, segurança, educação, trabalho, igualdade de salários, entre outras. Esses ideais se tornam cada vez mais fortes e, felizmente, nós, mulheres, temos conseguido mais voz na sociedade. E é por isso que um grupo de mulheres brasileiras resolveu se unir para participar ativamente dessa luta, trabalhando em prol da igualdade de gêneros e raça, com projetos na área de saúde, segurança da mulher, empreendedorismo, educação, cultura e muito mais. E hoje, trazendo aquela mistura de Brasil e França que vocês tanto gostam, contamos com a presença da Andréa Clemente, líder do Núcleo Paris do Grupo de Mulheres do Brasil. Seja muito bem-vinda, Andréa!
Seja bem-vinda!
Gente, super obrigada pelo convite. Eu tô aqui emocionada com essa abertura. Muito obrigada, gente, pelo convite mesmo. Quando vocês me contataram, eu fiquei pensando, gente, mas primeiro que eu ouvi todos os podcasts, amei, e pensei, mas eles são jovenzinhos, o que eles querem escutar de alguém mais velho, né? Mas eu acho que vai ser uma troca muito rica, eu acho que o tema é ótimo, a gente pode sim trazer essa consciência para quem está ouvindo vocês, e eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade.
Obrigada a você, nós estamos felizes aqui.
A gente que agradece você ter aceitado esse convite.
Obrigada.
Então, para começar, vamos lá. Tem como você contar um pouquinho da sua trajetória para a gente, para os nossos ouvintes?
Tenho sim, olha só, eu moro na França há 6 anos, eu sou formada em Relações Públicas e Jornalismo, eu trabalhei muitos anos com meu próprio escritório, e a gente tem uma trajetória de vida, a minha família, né, eu e meu marido e minhas duas filhas, de ter morado em vários países. Então, essa coisa de ser estrangeiro, de morar em outro lugar, de saber o que é que está fora, né, das tuas raízes, é uma coisa muito normal para a minha vida. E as minhas filhas também foram criadas assim. Então, elas falam 4 línguas, eu tenho uma de 21, que faz faculdade em Amsterdã, e a mais nova de 18, que vai agora para a Espanha entrar na faculdade em setembro. Então, essa coisa nômade, ela faz parte da minha história, parte da minha vida, e a gente é muito ok com isso, muito pelo contrário, a gente gosta, né, de ficar pipocando para lá e para cá. E, curiosamente, a casa onde eu mais morei é esta aqui na França, que ela é alugada e mobiliada, ou seja, nada do que está aqui dentro é meu. E é muito curioso, porque é o lugar onde a gente mais morou e não é nada meu aqui dentro. E quando eu já morava aqui, eu fiquei sabendo do Grupo Mulheres do Brasil, entrei em contato com o propósito do grupo, com a missão do grupo, me encantei e resolvi então abrir aqui junto com uma amiga na época, a Nazish Mouchenba, que é uma francesa que morou no Brasil muitos anos e apaixonada pelo Brasil. A gente decidiu trazer o núcleo aqui para a França, né? E aí começou a nossa história com Mulheres do Brasil.
Nossa, que delícia, que legal também, tantas línguas. Fiquei nossa, até com inveja aqui.
Quatro línguas? Quais são as línguas? Você pode falar para a gente? Eu fiquei interessada. Quais são essas 4 línguas aí?
Posso sim. Então, obviamente, elas falam português, né? Que é a língua da casa. Nós moramos no México, então elas falam espanhol. Elas estudaram a vida toda em colégio americano para poder ter algum ponto em comum, né, nessa vida de pular para lá e para cá. Então, elas falam inglês e, naturalmente, o francês por terem morado aqui. É óbvio que elas falam com muito mais fluência do que eu, então elas nos corrigem, a mim e meu marido, nas 4 línguas. É ridículo.
Mistura muito bom.
Tudo muito isso, legal. Meu Deus. Eu aqui penando para falar o meu francêsinho bem basiquinho. Ô, senhor.
E para as pessoas que não conhecem o grupo, o que, que é o grupo Mulheres do Brasil? Como é que ele surgiu? O que, que ele é?
Muito legal. Então, olha só, o Grupo Mulheres do Brasil é jovem, ele tem 6 anos. Nós não somos uma ONG, mas nós somos 40 mil mulheres voluntárias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, onde a gente trabalha para construir um Brasil melhor a partir do protagonismo feminino. Então, é um grupo que trabalha com mulheres, para mulheres, para transformar a sociedade civil. Então, o propósito do grupo é não sentar e ficar esperando, mas realmente assumir esse protagonismo e fazer a diferença. O grupo, ele começou muito pequeno, a nossa presidente é a Luiza Helena Trajano, para quem não a conhece, ela é hoje... ela é dona do Magazines Luiza e ela é presidente do conselho hoje.
Nossa, eu conheço, presidente
é aqui. Ela é maravilhosa. Dona Luiza, se a senhora tiver nos escutando, hello, Zuma.
Acho que ela tem muitas coisas na agenda dela, mas quem sabe?
Aqui, né?
Olha, não duvide, porque ela é super antenada, ela está nas mídias sociais, ela escuta tudo, ela é ela que cuida do próprio Instagram. Então, o que você tem ali de interação é a própria Luiza. Então, eu não duvido que ela nos escute, viu?
Adorei, adorei.
Não duvido, não.
Tudo certo.
E, então ela foi a fundadora e ela e mais 40 empresárias foram na época ao governo conversar sobre as causas femininas e o que, que o empresariado poderia fazer, e elas perceberam que juntas elas tinham uma força que sozinhas elas não teriam. E aí de 40 virou mais 60, chamaram mais amigas, virou 80. Naturalmente foram surgindo as causas, né, os nossos comitês de cultura, educação, empreendedorismo, e a coisa foi crescendo, crescendo, e aí hoje nós somos 40 mil, estamos em 14 países além do Brasil, né, então são 15 países em todos os estados, e a gente tem 20 núcleos, né, que são fora do Brasil, então Paris, Londres, Nova York... Exatamente. E quando a gente trouxe o Mulheres do Brasil, Paris foi um dos primeiros do Internacional. Então, a gente, e tinha Lisboa, que também tinha acabado de abrir. Então, a experiência de trazer o grupo Mulheres do Brasil para a França foi muito diferente, porque a gente também não sabia o que, que a gente ia fazer aqui. E a gente foi descobrindo que a gente tinha algumas necessidades nas brasileiras que moravam aqui que eram iguais, que eram similares. Então, o fato de nós sermos estrangeiras, de nós termos o português, também tinha outra coisa em comum, que era a solidão, nos seus mais diversos níveis. Então, o fato, por exemplo, de você estar morando num outro país... E as pessoas acharem e idealizarem que porque você está fora do Brasil é tudo perfeito. Ah, não reclama, você mora na Europa. Ah, você está chateada? Vai lá e compra uma baguete que passa. Então, essa não validação do sofrimento de quem mora fora traz uma solidão muito pesada. De você, às vezes, poder dizer, poxa, eu não posso nem reclamar. Por exemplo, eu tive rato no apartamento quando eu vim morar aqui. E aquilo me desestabilizava, cara.
É uma coisa que a gente não tem no Brasil tão, assim, é mais difícil. Eu acho que aqui aparece mais rato, não sei explicar.
Você tem barata, né? Você tem
barata. É barata.
Lá é barata.
O Brasil é barata voadora.
É formiga gigante, pernilongo, bastante.
É escorpião.
Escorpião.
É. Exatamente.
Mas quando eu falava e dizia, ah, é porque eu tenho rato e não sei o quê, a pessoa falava, ah, é o Ratatouille, ele vai cozinhar para você, não reclama, pois vai na Torre Eiffel
para casa.
Mas assim, e parece uma besteira, mas você não ter o seu sofrimento validado não é legal. E isso traz uma solidão para a gente que só sabe quem mora fora. Não é assim, de você sentir falta.
Que a gente estava conversando ontem, antes, as pessoas elas têm essa ilusão, realmente, que tudo aqui é lindo, né? Que não, a gente passa por muitas angústias, né? A gente já tem a dificuldade da língua, do próprio idioma, que quer queira, quer não. É uma barreira muito drástica, né? Principalmente para as pessoas que tentam vir para cá sem dominar muito bem o idioma. Fora que tudo para estrangeiro aqui é mais difícil. Quando você junta isso tudo, a questão da mulher na sociedade, a questão de todos os preconceitos que as mulheres passam, mulheres estrangeiras também, inclusive brasileiras, eu acredito que para vocês essa situação ela é ainda mais potencializada, né?
Ela é exatamente potencializada, e foi isso que o Mulheres do Brasil foi descobrindo conforme ele ampliou fronteiras e foi para o internacional. Então a gente foi descobrindo que as questões das brasileiras, elas extrapolavam o trabalho que o Mulheres do Brasil fazia no Brasil, né? Porque assim, é um grupo feminista, a gente trabalha forte pelo fim da violência contra a mulher, a gente defende a igualdade de oportunidade entre homem e mulher, A gente é a favor dos direitos humanos, da liberdade de imprensa, da igualdade racial. E a gente trabalha com políticas públicas, mas o grupo, acima de tudo, ele é suprapartidário. Então, assim, nós não nos envolvemos em partidos políticos, mas a gente trabalha, assim, com políticas públicas. Então, o governo age junto ao governo que... O grupo age junto ao governo que está hoje lá, né, no Estado ou no país, ou que seja, porque a gente tem que brigar pelas causas femininas e pelo que a gente acha que é certo. Mas a gente não se posiciona politicamente, partidariamente falando, para a gente poder ter essa liberdade de não importa em quem esteja no governo, a gente tenha como atuar.
É ótimo. E como que vocês conseguiram alcançar as mulheres, por exemplo, aqui em Paris, como quando o grupo começou, como é que vocês acharam essas mulheres? Foi fácil? Vocês já conheciam? Já tinha uma rede de brasileiras em Paris?
Nossa, muito legal essa pergunta. Não, a gente não conhecia. A gente começou convidando umas amigas, que convidaram algumas amigas. Mas o que a gente fez, que eu achei que foi bem legal, foi ir conhecer quem já fazia algum trabalho com as brasileiras aqui. Então, a gente identificou uma associação. Ah, vamos fazer então um evento junto. A gente também percebeu que tinha um grupo de Facebook Brasileiras de Paris, onde a gente lá conseguiu anunciar. Então, olha, a gente está com um grupo, com essas causas, com essa intenção, quem quer participar? E as pessoas foram pipocando cada hora de um lugar. Mas, olha, demorou uns bons 3-4 meses para a gente poder fazer a nossa primeira ação, o nosso primeiro evento, e poder botar nossa cara, porque sem voluntária não adianta, né, eu ir lá e fazer as coisas sozinhas. Então foi um trabalho bem de formiguinha, mas foi muito legal, porque a gente foi conhecendo nesse processo mulheres muito diferentes. E o grupo, ele tem de tudo. Então, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, mulheres solteiras, mulher casada com francês, mulher casada com brasileiro, todo tipo de gente, gente que é mãe, gente que é só estudante. E essa riqueza traz para o grupo uma força que a gente não teria se fosse só um tipo de gente trabalhando, sabe? E o que eu acho legal, assim, é que o grupo é um grupo de ação. Porque, Andréia, muito legal, tudo muito lindo isso que você está falando, mas e o concreto, né?
Isso que vocês fazem
o quê? Não, então a gente trabalha, e a gente trabalha bastante. Que é tudo na base do voluntariado, tudo na base da pessoa que vem fazer palestra, ateliê, workshop, vem de graça. A gente usa a estrutura da prefeitura para usar as salas, então realmente é tudo na base do voluntariado mesmo. Mas, por exemplo, vou dar para vocês um exemplo do Comitê Empreendedorismo. Então, a gente pega essas pequenas empreendedoras, essa mulher que faz coxinha, aquela que faz brigadeiro, a que tem salão, e a gente teve nesse semestre passado alguns workshops. Então, assim, de como ela trabalha no digital, como é que ela traz o negócio dela para o Instagram, como é que ela faz um plano de negócio. Agora a gente vai ter um outro workshop, que agora está tudo online, para falar sobre fluxo de caixa em época sem caixa. Então, assim, aí a gente parte para ação, porque nós não somos uma ONG e nós não somos assistencialistas, que é aquela coisa de você juntar roupa ou alimento para doar. A gente até está fazendo isso agora, porque é uma situação diferente e emergencial, mas o negócio é ação transformadora. Então, eu vou pegar essa mulher empreendedora e eu vou ensinar para ela como é que ela pode melhorar dentro do universo dela, o negócio dela, né? O Comitê Saúde, por exemplo, trabalha com prevenção. Então, a gente fala sobre depressão no inverno. Nossa, eu me sinto mal, eu não sei por quê. E a gente olha.
Sou eu.
E é uma coisa real, gente.
Tem que dar nome, né?
Tem que dar nome. A gente está acostumado com luz, a gente está acostumado com sol, a gente está acostumado a sair. E você vem para cá e você fala, cara, eu estou jogada no sofá, eu não sei por quê. Então, são campanhas que a gente faz para a comunidade brasileira relacionadas à saúde, né?
E vocês tiveram que ter alguma interação com franceses também? Vocês chegaram a interagir com o governo? Como é que foi a receptividade, assim, dos franceses em relação ao grupo? Tem algum feedback, assim?
É muito legal, porque o Brasil é um país muito simpático para os franceses, né? Eles normalmente gostam quando você fala que você é brasileiro, até no Uber vem um sorriso. Isso, para a gente, facilita muito, né? E como a gente faz as ações em português, essa interação ela não é muito fácil, porque a gente teria que ter as ações em francês. Mas a gente entendeu que tem muito brasileiro que não domina a língua muito bem. E se a gente fizesse os eventos em francês, a gente deixaria de atender quem a gente mais quer, que são as brasileiras. Agora, a gente tem um monte de francesa que vem para o grupo, que morou no Brasil, fala e quer ter esse contato, então elas ajudam. Às vezes a gente tem, sim, palestra em francês, mas é alguma coisa que a gente consegue controlar o público. Mas a gente realmente foca na comunidade brasileira.
André, e para as pessoas que estão escutando a gente, né, principalmente para as brasileiras que moram aqui na França, como é que faz para participar?
Joia. Então, assim, as duas formas mais fáceis é o Instagram e o Facebook. Então, o Facebook é Grupo Mulheres do Brasil Paris e o Instagram é tudo junto, Grupo Mulheres do Brasil Paris. O Grupo Mulheres do Brasil tem o seu Instagram e seu Facebook e o canal do YouTube oficial. Então, se você puser só este nome sem a cidade depois, você acessa tudo o que é do institucional. Mas quem nos ouve também, que está em Londres, em Lisboa, em Düsseldorf, em Munique, em Frankfurt, em Nova York, Bogotá, enfim, também você consegue achar, assim, Grupo Mulheres do Brasil, Bogotá, por exemplo, né? E no site, que é grupomulheresdobrasil.org.br, estão todos os países, os e-mails dos países e todas as cidades do Brasil, que também tem muito grupo lá. E o que a gente tem trabalhado também forte aqui, que eu acho que é legal trazer para vocês, é com relação ao combate à violência contra a mulher. O combate à violência contra a mulher é uma das causas globais do Mulheres do Brasil. Todo mundo trabalha com essa causa no mundo todo. E realmente ela é um assunto importante, necessário, atual e que a gente ainda tem muito a fazer. A gente aqui em Paris, a gente trabalha com prevenção e com conscientização. Nós não temos uma estrutura para atender esta mulher que sofre a violência, mas a gente trabalha com as ONGs francesas e a gente encaminha, né? Porque a gente não tem uma estrutura para eu acolher uma mulher que sofre uma violência, por exemplo. Mas a gente pode ir junto numa delegacia, se ela não fala francês. A gente
só tem advogadas. Ter esse apoio já é muita coisa.
Com certeza.
E as discussões, assim, é muito interessante porque, a não ser, a mulher ela não identifica a violência como violência se não for física, mas a violência, ela tem N níveis, ela pode ser financeira, ela pode ser psicológica, ela pode ser, né, olha, eu vou pegar o teu passaporte daqui, você não sai, ou eu vou te denunciar para a polícia porque você não tem papel. Então a gente trabalha nesta conscientização do que é a violência antes dela chegar na violência física.
E como você facilita esse diálogo, assim? Tem reuniões?
Exatamente. Então, assim, agora a gente está tudo no digital e antes era tudo presencial. Mas a gente tem, por exemplo, a gente fez um pipoca com conteúdo que foi digital e a gente pediu para que todo mundo assistisse o filme antes e no dia discutiu-se a temática no filme. Porque você vai falar sobre pressão psicológica, sobre aceitação, sobre igualdade racial, e você traz ali embutido o discurso da violência. Porque a gente entendeu que tudo que eu dizia, venha conversar sobre violência contra a mulher, não aparecia ninguém. Porque ela dizia, eu não apanho, ele não me bate, então não me interessa. Então a gente faz... Sabe, vocês assistiram um filme francês, Je ne suis pas un homme facile?
A gente indicou ele aqui em um dos nossos episódios.
Eu não cheguei a ver.
Então, e a gente fez um pipoca com conteúdo, que a gente chama assim, então a gente traçou o filme, era na época que podia fazer presencial, fizemos pipoca, assistimos o filme e fizemos uma roda com duas psicólogas, e daí é que você começa devagarinho a tratar o tema da violência. Então a gente usa de subterfúgios para trazê-las, porque a mulher que está ali, ela está buscando alguma coisa. Né? Então sempre tem um espaço de escuta, tem um espaço de apoio. As psicólogas às vezes elas estão ali com carinha de que não estão fazendo nada, mas até porque a gente precisa estar preparado para lidar com questões que às vezes aparecem e a gente precisa de um profissional, né? Elas também têm a roda de acolhimento. Então a gente tem uma psicóloga que atende duas ou três mulheres por vez no mês, onde ela faz uma coisa muito mais pessoal, então é um atendimento assim mais dedicado para alguém que está passando ou normalmente saindo de uma situação e ela precisa daquele apoio para ficar de pé de novo, sabe?
Nossa, e longe. E aqui na França, assim, para pessoas que estão longe da família e passam por uma situação de violência, imagino que deve ser mais difícil ainda, talvez.
Pois é, como é que essa pessoa vai conseguir sair de uma situação dessa? Já está longe de casa, não tem nenhum apoio.
E agora gente, tem, né?
É muito difícil, é muito difícil. Você não pode simplesmente pegar o seu filho e ir embora. Aqui não pode. Então, porque você não pode pegar suas crianças e ir embora, isso é sequestro.
Na verdade.
Né? Você não pode. Eu pego minha filha e vou embora pro Brasil. Não pode.
Ah, no caso do marido ser francês.
No caso do marido ser francês, ser português.
É verdade.
Você tem a lei de Haia para isso. É tudo bastante sério. Então, existem muito mais complicações. E a própria lei francesa, assim, a lei brasileira, a lei Maria da Penha, é uma lei excelente. Né? Ela realmente traz uma cobertura para a mulher que aqui na França é mais difícil de você conseguir. Né? Então, são questões bastante delicadas.
Acho que isso é legal para falar para as pessoas, né? Jurídica, essa segurança jurídica maior que a gente tem no Brasil, muito embora isso não seja garantia de que a lei vai ser cumprida, né?
Mas é um esforço muito grande sinalizando a vontade que ela se cumpra, né? Eu acho ótimo já ter esse esforço na política brasileira, né? Já é ótimo.
Então, são essas questões que a gente trabalha, a gente ainda está aprendendo muito com a comunidade brasileira, entendendo sempre com esse olhar, sabe, do que é que precisa, o que é que precisa ser feito, qual é a demanda, e tudo que a gente faz, as ações, tem um tempo de escuta, sabe, gente? Porque a gente não tem resposta pronta para tudo, mas essas mulheres vêm querendo falar. Até quando a gente faz coisas que são mais leves, como a palestra de dores e delícias de morar em Paris, por exemplo, né? Que a gente traz isso sobre, nossa, realmente aqui é tudo legal, né? O que é que tem de bom, o que é que tem de ruim? Mas elas vêm querendo falar. Então, normalmente, a gente faz a ação, um evento, workshop, já programando um tempo de escuta, para que essa mulher venha participar, mas que ela fale, porque a necessidade de botar para fora é muito grande.
Às vezes não tem ninguém, né, para acolher o sentimento que ela está sentindo.
Que é a questão da solidão que a gente falou no começo, né?
Sim, e quais são os impactos, assim, você já falou um pouquinho, mas que você percebe marcante na vida dessas mulheres, assim, você tem alguma história também para contar, outras?
Nossa, um monte de história. O mais legal é que as que vêm trabalhar são as que mais têm a vida transformada. Então, essa mulher vem dizendo, olha, eu tô aqui, sei lá, meu marido foi transferido, eu não tô fazendo muita coisa. No Brasil, eu era, por exemplo, gerente financeira, e aqui eu tô só em casa, cuidando das crianças, e eu queria usar meu tempo pro voluntariado. Aí ela vem, começa a trabalhar, começa a lembrar como ela era competente, como ela era boa, como ela, né, tinha todas aquelas características boas dentro dela. E aí essa mulher renasce, arranja emprego, ou ela vai fazer um mestrado, ou às vezes ela sai de um relacionamento abusivo. Mas, assim, as maiores transformações que eu vi, assim, aos olhos vistos, foram das nossas voluntárias, assim. É bem legal. E depois a gente escuta muita coisa também das que vêm no evento e às vezes contam, olha, sabe que naquele dia eu estava tão mal, eu fazia dias que eu não saía da cama, e eu fui lá que minha amiga convidou, eu me senti tão bem, esse calor, esse abraço, né, aquele café, aquele pão de queijo, eu entrei de um jeito, saí de outro. Então, eu acho que é bem mensurável o que a gente consegue fazer pelo depoimento delas.
Não tem preço, né, coisa que não tem preço, deve ser ótimo.
Você lembra, assim, de alguma história muito inspiradora ou que te marcou muito ao longo desses anos de atuação no grupo aqui em Paris?
Olha, eu lembro sim, assim, de uma pessoa específica que estava numa depressão, né, assim, profunda, complicada, e realmente, sem a gente nem saber, né, veio para o voluntariado, saiu, mudou a vida, mudou de casa, né, saiu de um relacionamento abusivo, arranjou um emprego, e agora, assim, está super feliz, está bem realizada. Isso foi um fato que, para mim, marcou bastante. E o que a gente escuta muito, que eu acho bem legal, é como as pessoas arranjam emprego. E não é porque a gente arranja emprego para pessoas.
Conta pra gente, fala então. Conta.
Nós estamos aí à procura.
Mas sabe o que acontece? Não é porque a gente tem emprego para dar. Não é isso. É que a pessoa está se sentindo bem e num outro nível de espírito, etc., que quando ela vai para a entrevista, ela está em outra. E aí ela consegue esse emprego. É, aumenta, você a resgata a autoconfiança da pessoa, exatamente.
Ah, que motivação linda, eu achei fantástico isso. Porque a pessoa, ela já tinha aquelas capacidades, só que estava adormecida, né? Tanta coisa tinha acontecido na vida que a pessoa já até esquecido do que ela era capaz, né? Vocês resgataram isso, é muito bonito.
Exatamente, eu acho que o fato da gente ser estrangeira faz com que a gente enterre um monte de coisa aí. Mas tá lá dentro, não é? Tá lá dentro da gente. Então, você traz isso para fora e realmente você renasce, você é capaz de fazer coisas que você nem imaginava que você podia.
E vocês veem diferenças, assim, do grupo em relação ao Brasil para a inserção da mulher no mercado de trabalho? Vocês veem diferença? Na França, você acha que seria mais fácil? Ou tem as mesmas dificuldades?
Em relação às voluntárias é um pouquinho diferente, porque normalmente no Brasil a pessoa tem a vidinha dela, ela tem a profissão dela, ela está trabalhando e ela usa uma parte do tempo dela para o voluntariado. Aqui você acaba tendo um outro tipo de gente que acaba usando o tempo livre todo, porque ela não está trabalhando, não está com muita atividade, para o voluntariado, e depois isso muda, né? Então, assim, no jeito da voluntária eu acho diferente, sim.
Sim, e na inserção do mercado na iniciativa privada, na empresa da França, você acha que tem alguma, que, por exemplo, que tem alguma dificuldade da mulher se inserir no mercado ou não é bom?
A gente vê, não, tem sim. É? Então, a gente tem, por exemplo, um ciclo de ateliê de currículo e depois de carta de apresentação e de como se preparar para uma entrevista, onde a gente traz essas diferenças culturais. Então, o que um entrevistador no Brasil te perguntaria não é a mesma coisa que aqui. E o que ele espera escutar aqui, que são coisas menos pessoais e coisas mais profissionais, que ele não espera que você tenha uma conversa engraçada, mas sim uma conversa mais séria. Como é que essa carta de apresentação tem que ser em francês e bem escrito e formal? Então, essas coisas, para quem está querendo entrar no mercado de trabalho sem se preparar, é muito mais difícil, porque o entrevistador não vai entender, né, o que você está passando na entrevista e nem o que ele está lendo ali na tua carta de apresentação, na carta de motivação.
Isso é excelente.
Então, existe muita diferença.
Isso é algo que realmente é um pouco diferente do Brasil, essa forma de você se portar na entrevista. O próprio currículo, ele é diferente. O currículo que você apresenta aqui, na entrevista na França, ele tem alguns elementos que o pessoal usa, que normalmente a gente não usa no Brasil. A galera aqui coloca, por exemplo, centros de interesse,
foto. Eu achei muito estranho que eles colocam foto.
Vocês viram, né? E às vezes você não bota no Brasil necessariamente essas coisas. E são coisas que a gente não sabe quando a gente vem morar aqui, né? E você acaba perdendo oportunidades por falta de conhecimento mesmo.
Exatamente. Mesmo se você está procurando emprego, você tem algumas estruturas que o governo dá para te ajudar, cursos pagos. Então, esses caminhos que a gente não tem no Brasil, porque aqui o governo ajuda de outra forma, a gente traduz para essa mulher, né? Olha, então... né, procura aqui, entra nesse site, você pode ter esse tipo de ajuda. Isso a gente realmente consegue dar um suporte e nacionalizar essa mulher, né, integrar ela na cultura francesa em vários sentidos aí.
Andréia, eu acho que a gente já está chegando no fim da nossa conversa, mas eu queria fazer mais uma pergunta para ti antes de terminar.
Bora lá.
Eu queria que você falasse para a gente, assim, onde é que o grupo quer chegar? Quais são as perspectivas de vocês daqui para frente, né? Falando um pouco especificamente do núcleo de Paris. O que, é que vocês almejam daqui, sei lá, os próximos anos? 5 anos, 10 anos?
Nossa, o nosso sonho é ter uma sede própria, que a gente possa realmente ter um espaço onde a gente não dependa, né, da doação de sala de um e de outro. Então, nosso sonho é ter uma sede própria e que a gente realmente consiga ter aquilo funcionando o dia todo, seja para recepcionar essas mulheres que precisam de auxílio com combate à violência contra a mulher ou do empreendedorismo. Que a gente possa fazer os eventos lá dentro, porque com isso a gente vai conseguir ampliar a rede de voluntária e poder fazer muito mais pela comunidade brasileira. A gente tem um super apoio do consulado, a embaixada também nos apoia, eles acham que o trabalho que a gente faz é complementar, né, que o consulado e a embaixada não conseguem estar tão perto da população, então a gente trabalha muito em parceria, de um ajudar o outro sobre o que está acontecendo e o que, que a gente pode, o Grupo Mulheres do Brasil, oferecer. E o meu sonho mesmo é que a gente espalhe pela França toda e que venha um núcleo aí em La Rochelle, em Lyon, em...
Opa, opa, opa!
Sabe?
Vamos contactar brasileiras da França, se unam!
Exatamente. E não precisa de muito, assim. É assim, junta 3 ou 4, pensem aí numa causa que vocês acham que é legal, de cultura, de saúde, de educação, de empreendedorismo, o que seja, e espalhem isso, porque é uma corrente do bem. É uma corrente do bem. A gente é brasileira, a gente é mulher. Nós somos 50% da população e mãe dos outros 50%. Né? Então, a gente tem que se juntar e a gente tem que estar brigando uma pelas outras e, sim, trazendo o masculino também ao nosso lado, porque a gente não está aqui contra homem. Né? A gente está a favor das mulheres, mas a gente quer andar junto com os homens. E essa igualdade, essa equidade é muito séria, é muito importante, é muito preciosa para a gente não fazer alguma coisa.
A gente pode ajudar também, né?
Muito.
Nossa, quem estiver escutando e tiver meios para ajudar o pessoal do Núcleo de Paris, para que a Andrea e as outras mulheres que estão envolvidas no projeto consigam realizar esse sonho de ter uma sede própria, entre em contato aí com o pessoal, o Mulheres pelo Brasil Núcleo Paris, em contato com a Andrea, ajudar o pessoal nessa luta.
Maravilha, vai ser excelente. A gente precisa mesmo de todos os braços aqui. Toda mulher conta. Toda mulher conta. Todo mundo tem alguma coisa para oferecer.
Ó, me senti motivada, hein?
Bora, adorei.
Vamos continuar muito conversando.
Super. Então tá, André, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. Foi um prazer gravar esse podcast aqui com você. Com certeza a gente saiu desse podcast com vontade de espalhar essa corrente do bem por aí. Eu com certeza vou aqui colocar, adicionar o Instagram e todas as redes sociais do grupo. Foi um prazer imenso. Vou falar para todas as minhas amigas aqui da França e do Brasil também. E é isso.
Nossa,
a gente agradece.
Legal,
parabéns,
gente,
pela iniciativa. Que vocês tenham muito, muito sucesso.
Muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por abrir o espaço de vocês para a gente poder falar sobre isso. Juntos somos mais fortes. É isso daí. Muito legal.
Exatamente. Vou dar um toque aqui para o pessoal que está escutando o podcast. Nós vamos fazer o possível para que esse episódio seja lançado no Dia das Mães, agora no domingo. Então, se você está escutando, espero que você esteja escutando no Dia das Mães, uma homenagem especial aqui do nosso podcast para todas as mães Brasil, inclusive para as nossas mamães também que estão lá no Brasil. E para informar também para os nossos ouvintes e seguidores que sempre entram em contato com a gente lá no Instagram, o cbr.podcast, a respeito da periodicidade dos episódios, né? Esse episódio está entrando um pouquinho atrasado, porque nós tivemos um problema para gravar o episódio anterior, problemas técnicos. Mas nós informamos a vocês que, na verdade, a gente não tem uma periodicidade. Então a gente grava.
Vai o dia que dá!
Tempo, é no dia que dá, quando a gente está com coragem. Entendeu? Aí a gente grava e coloca lá. Nós vamos tentar fazer com que a gente coloque sempre um episódio, pelo menos a cada 15 dias. Então vamos tentar
assim. Essa semana, quem sabe?
Pois é. Mas eu queria agradecer também a todas as mensagens de apoio, xesitos e xesitas que estamos enviando lá no direct do Instagram. Muito obrigado a todos vocês pela receptividade. Tem muita gente que está escutando a gente. Entre vários estados do Brasil, de vários países. No próximo episódio eu vou tentar trazer essa listinha aqui para dar um oi para todo mundo. E eu queria também chamar todos para participarem do próximo episódio. Nós estamos preparando um episódio especial com participação dos ouvintes. E aí eu estou colocando lá no Instagram constantemente, nos stories, caixas onde vocês podem enviar os comentários de vocês sobre temas específicos. Vocês podem também mandar áudios, e aí a gente pode colocar o áudio de vocês aqui para que vocês participem, de certa forma, da gravação do podcast. Beleza?
Muito bom. E parabéns para todas as mamães, né? Você também, Andrea.
Obrigada, e quero mandar um beijo para minha mamãe Lourdes, que está longe, mas minha querida.
Então, muito obrigada a você, ouvinte, que ficou até o final do episódio. A gente gostaria de mandar um grande beijo para todas as mães do nosso Brasil e todas as mães brasileiras que estão fora do Brasil e todas as mães, porque é isso aí. E aguardamos vocês para o próximo episódio do CBR. Um beijo!
Beijo, galera!
Beijo.
Tchau,
um beijo,
André,
gente!
Obrigada.
Tchau, meninas! Obrigada!
Então é isso. A gente vai ficando por aqui. E se você quiser ficar por dentro de todas as novidades do CBR, segue nosso podcast no Spotify e também segue nosso perfil no Instagram, cbr.podcast. Compartilha, chama os amigos e até a próxima.